Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Microbiologia de Alimentos Fermentados, organizado por José Guilherme Prado Martin e Juliano de Dea Lindner. É uma obra técnica de ciência e tecnologia de alimentos dedicada aos micro-organismos que convertem matérias-primas em produtos fermentados. Publicado em português e estruturado por processos e categorias de alimentos, o livro combina fundamentos microbiológicos com implicações nutricionais, tecnológicas, sensoriais e de segurança. Sua abrangência inclui leites fermentados, queijos, vegetais, leguminosas, cacau, café, pães de fermentação natural, carnes, pescados, bebidas e produtos de mandioca, além de probióticos e culturas microbianas. A proposta não é ensinar receitas domésticas, mas explicar como bactérias, leveduras e fungos atuam, interagem e podem alterar a qualidade do produto. Ao tratar também de fermentações indesejadas, métodos de avaliação e aplicações biotecnológicas, a obra situa a fermentação como processo biológico controlável, relevante tanto para tradições alimentares quanto para a indústria pesquisa. O apoio em referências científicas recentes e recursos visuais reforça seu caráter didático e de consulta. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fermentação com transformação microbiana da matéria-prima. O eixo do livro é a compreensão da fermentação como uma transformação conduzida por comunidades microbianas, e não apenas como uma técnica culinária ou de conservação. Bactérias, leveduras e fungos metabolizam componentes das matérias-primas e geram compostos que modificam acidez, aroma, textura, estabilidade e perfil sensorial. Essa perspectiva ajuda a explicar por que alimentos aparentemente próximos podem exigir processos muito diferentes. Leite, vegetais, massa de pão, carne e mandioca oferecem nutrientes, umidade, estrutura e condições físico-químicas próprias. Consequentemente, selecionam micro-organismos e trajetórias fermentativas distintas. O livro articula os fundamentos do processo fermentativo com essa diversidade de substratos, mostrando que o resultado depende da interação entre microbiota, ingredientes e condições de produção, temperatura, disponibilidade de oxigênio, sal, acidez e tempo não são detalhes operacionais isolados, eles favorecem ou restringem determinados grupos microbianos e assim influenciam o produto final. O tratamento também inclui as fermentações indesejadas, ponto essencial para diferenciar a atividade microbiana útil de alterações que prejudicam qualidade ou segurança. A abordagem é particularmente importante porque evita uma visão simplificada de que todo micro-organismo associado à fermentação é automaticamente desejável. O controle do processo depende de reconhecer funções, riscos e limites de cada ecossistema alimentar. Em segundo lugar, culturas microbianas. Fermentação espontânea e controle de qualidade. Uma contribuição central da obra é relacionar culturas microbianas aplicadas aos alimentos com a necessidade de previsibilidade tecnológica. Em muitos processos, culturas selecionadas são empregadas para iniciar ou orientar a fermentação, contribuindo para regular a velocidade de acidificação, formação de compostos de aroma e textura, além de reduzir variações entre lotes. Em outros, a microbiota naturalmente presente na matéria-prima, no ambiente ou em fermentos tradicionais, participa de modo decisivo. O livro permite situar essas duas situações sem tratá-las como opostas de maneira simplista. Fermentações espontâneas podem expressar biodiversidade e identidade regional, mas demandam avaliação cuidadosa das condições de processamento e dos micro-organismos predominantes. Já culturas definidas favorecem padronização, porém sua escolha deve ser compatível com o alimento e com o perfil desejado. A discussão sobre métodos de avaliação e análises moleculares amplia esse raciocínio, pois o acompanhamento de uma fermentação não se limita a observar bolhas, aroma ou queda de pH. Identificar grupos microbianos e acompanhar sua dinâmica ajuda a investigar falhas, validar processos e desenvolver produtos. Assim, a microbiologia aparece como ferramenta prática para tomada de decisão em desenvolvimento, produção e controle de qualidade. O leitor entende que controlar não significa eliminar toda a diversidade, mas criar condições em que os agentes desejados exerçam suas funções de forma consistente e segura. Em terceiro lugar, diferenças microbiológicas entre lácteos, vegetais, pães e outros grupos. A organização por grupos de alimentos é uma escolha didática importante porque evidencia que não existe uma microbiologia única dos fermentados, nos leites fermentados e queijos. A transformação da matriz láctea envolve micro-organismos associados à acidificação e, em certos produtos, à maturação, com efeitos diretos sobre coagulação, textura e sabor. Em vegetais e leguminosas, a composição do substrato e o uso de sal ou outras condições de processamento alteram o ambiente microbiano e a conservação. Nos pães de fermentação natural, a massa funciona como ecossistema em que leveduras e bactérias participam da produção de gás, da acidificação e do desenvolvimento de atributos sensoriais. Cacau e café demonstram, por sua vez, que a fermentação também pode ser uma etapa decisiva antes do consumo, influenciando características que aparecerão após processamento posterior. Carnes, pescados e produtos à base de mandioca introduzem outras exigências de segurança, estabilidade e manejo de matéria-prima. Ao reunir ainda bebidas alcoólicas e não alcoólicas, kombucha e produtos fermentados de soja, o livro mostra a amplitude dos usos da fermentação. A comparação entre categorias impede generalizações indevidas e reforça um princípio técnico: conhecer o micro-organismo é insuficiente sem conhecer a matriz alimentar, a sequência de etapas e os atributos de qualidade esperados para cada produto. Em quarto lugar, nutrição, probióticos e limites das alegações de saúde. O livro aborda propriedades nutricionais e funcionais dos alimentos fermentados, incluindo o tema dos probióticos. Mas a própria estrutura técnica do conteúdo favorece uma leitura criteriosa dessas relações. Fermentar um alimento pode modificar componentes da matéria-prima, gerar metabólitos e influenciar características de digestibilidade, sabor e conservação. Contudo, essas mudanças não autorizam conclusões uniformes sobre benefícios para todos os produtos ou consumidores. A relevância nutricional depende da matriz do processo, dos micro-organismos presentes, da porção consumida e da evidência disponível para cada alegação. A inclusão de um capítulo sobre alimentos probióticos é significativa porque distingue uma categoria específica de uma noção ampla de alimento fermentado. Nem todo alimento fermentado contém micro-organismos vivos no momento do consumo, nem toda cultura presente possui efeito probiótico demonstrado. Essa diferenciação é necessária tanto no ambiente acadêmico quanto no desenvolvimento de produtos e na comunicação com o público. Ao conectar microbiologia, propriedades funcionais e saúde humana, a obra oferece base para analisar o tema sem reduzir fermentados a promessas genéricas de bem-estar. Também evidencia que o valor de um produto não decorre apenas de sua reputação tradicional ou de um rótulo, mas de características mensuráveis do processo e do alimento final. Trata-se de uma abordagem mais útil para profissionais que precisam interpretar evidências e formular ou avaliar produtos com responsabilidade. Por último, segurança alimentar e qualidade sensorial como resultados do processo. A obra dá lugar tanto aos problemas decorrentes de fermentações indesejadas quanto ao impacto microbiológico sobre a qualidade sensorial. Essa combinação é decisiva em alimentos fermentados. Segurança e aceitação não são etapas independentes adicionadas ao fim da produção. Elas emergem da condução adequada do processo, desde a escolha da matéria-prima até o armazenamento. Micro-organismos desejados podem contribuir para a acidificação e para a formação de compostos associados ao sabor, ao aroma e à textura. Porém, condições inadequadas podem permitir deterioração, desvios de aroma, textura defeituosa ou riscos que exigem prevenção e monitoramento. O livro trata os aspectos tecnológicos em conjunto com os microbiológicos, o que é especialmente relevante para a indústria. Uma formulação ou condição operacional pode alterar a microbiota e, por consequência, modificar simultaneamente estabilidade, rendimento e perfil sensorial. Atenção a métodos de avaliação também indica que qualidade precisa ser verificada por mais de uma dimensão, combinando parâmetros microbiológicos, físico-químicos e sensoriais conforme o produto. A presença de referências atualizadas, tabelas, quadros comparativos e esquemas amplia a utilidade para consulta técnica. Em vez de apresentar a fermentação apenas como fenômeno benéfico, o livro a examina como um processo que requer diagnóstico e controle. Essa postura torna o conteúdo aplicável a quem busca prevenir falhas e compreender por que mudanças microbiológicas se refletem na experiência do consumidor e na segurança do alimento. Em conclusão, microbiologia de alimentos fermentados é especialmente indicado para estudantes de graduação e pós-graduação em ciência dos alimentos, microbiologia, biotecnologia, nutrição e engenharia de alimentos, bem como para profissionais de desenvolvimento de produtos, controle de qualidade e produção. Também pode ser útil a pesquisadores e produtores que já dominam práticas fermentativas, mas precisam de uma referência para interpretar os processos sob a ótica da microbiota e da segurança. O principal benefício intelectual é conectar fundamentos gerais, como culturas microbianas, probióticos e avaliação da fermentação, às particularidades de matrizes alimentares concretas, na prática. Essa conexão ajuda o leitor a formular perguntas mais precisas sobre seleção de culturas, variabilidade de processos, defeitos sensoriais e riscos de fermentações não desejadas. A obra se diferencia de manuais estritamente culinários e de textos excessivamente especializados em um único produto porque percorre um espectro amplo de fermentados, da cadeia láctea a vegetais, pães, bebidas, carnes, pescados e mandioca. Sua proposta multidisciplinar também evita separar artificialmente microbiologia, tecnologia, nutrição e atributos sensoriais. Em comparação com introduções genéricas ao tema, destaca-se pelo foco aplicado às matrizes alimentares e pela participação de pesquisadores vinculados ao contexto brasileiro. Não substitui protocolos específicos de produção ou normas regulatórias, mas oferece uma base sólida para compreendê-los e utilizá-los criticamente. Para leitores técnicos, seu valor está na combinação entre abrangência, atualização científica e organização didática voltada aos problemas reais dos alimentos fermentados. Se você quiser apoiar José Guilherme Prado Martin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!